Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados, enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem. Sejam todos muito bem-vindos a esse episódio que vai ser uma delícia de brincar! E vai ser maravilhoso esse episódio!
Oba! Ula, ula.
Esse episódio, mais um episódio do Afropai. Hoje eu estou aqui, eu que sou Leandro Ferreira, daqui de Belo Horizonte. Oi pra todo mundo, papai do bem. E estou com o meu companheiro, que é quem?
Eu sou o companheiro do Leandro. Ah, tchau, Crica. Não, gente, quem tá falando aqui é Hélio, de São Paulo, pai da Elis. Um beijo pra vocês.
Exatamente. E hoje trouxemos para vocês uma excelente, maravilhosa dona de todos os lugares onde vocês podem imaginar que existam brinquedos. Ela.
Oba!
Ela que traz a
nem,
alegria.
Nem acreditei que o Leandro conseguiu trazer essa pessoa. O Leandro tá. O Leandro deu uma de produtor de casting agora.
Exatamente. Sou maravilhoso. E com muito prazer eu apresento a vocês a maravilhosa Jaciana do Era Uma Vez no Mundo!
Aê! Seja bem-vinda!
Obrigada, gente. Obrigada pelo convite e por essa oportunidade de estar aqui falando com a galera.
É isso aí. Já se de onde você fala? Quem é você na fila do pão? Ou no parquinho?
Na noite. Bom, ou no parquinho. No parquinho
é
mais adequado.
Eu acho que no parquinho hoje, né? Eu sou a mãe do Matias, né? Matias, meu filhotinho de 7 anos. E é legal falar desse lugar, né, a partir da minha maternidade, porque hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente de antes da existência do Matias. Inclusive, toda a minha trajetória de vida, né, depois do nascimento dele, ficou diferente, né? Eu tenho hoje uma empresa de brinquedos e atividades educativas e representativas. Era Uma Vez o Mundo, e a gente faz brinquedos e atividades que têm a ver com esse brincar afro-referenciadas, né? Todos os nossos brinquedos, os nossos livros têm a criança negra como centro, e as nossas atividades educativas, elas são todas baseadas em brincadeiras africanas. Então, hoje a empresa já está com... Desde 2013, a gente já tem 6 anos de funcionamento, passou por várias transformações e com muita felicidade a gente inaugurou a primeira loja exclusivamente de bonecas negras esse ano aqui no Rio de Janeiro. E aí, ao longo da conversa...
Olha, que legal! Onde que é essa loja?
A loja fica no centro do Rio, na Rua dos Andradas, número 22, pertinho de uma estação de metrô, que é a Estação Uruguaiana. E essa loja, ela tem uma relação muito direta com a Jaciana criança, né? Que sentiu muitas faltas, que não teve bonecas negras e que precisou, na adultice, resolver essa questão. E que bom que não é só uma questão sendo resolvida para mim, né? É para uma geração aí que vai conseguir ter referência, que vai conseguir se ver nos espaços e crescer com bem menos neuras do que as que eu cresci.
Deixa eu te fazer uma pergunta logo de cara. Você já fez a sua própria Biomi?
Então, já fiz uma. Já fiz uma boneca minha, parecida comigo, quando eu ainda tinha o cabelo black. Né? Hoje eu estou usando dreads. Foi muito legal, assim. Mas eu não sei, acho que não é tão emocionante, porque é eu que fiz a minha própria boneca, né? Talvez eu quisesse que alguém fizesse uma boneca minha.
Leandro, marido da Jace, já tá aí, tá ouvindo, né?
Já fica aí o pedido,
já,
né?
Já fica aí, ó.
Em voz alta e bom tom, gravado, referenciado num podcast chamado Afropai. Qualquer coisa você manda ele ouvir quantas vezes for necessário.
Por acaso eu vou encaminhar pra ele ouvir, obviamente.
Boa, boa.
Sucesso. Vamos lá então para esse programa que vai ser muito divertido. A gente vai falar de algumas coisas, né? Da nossa infância e da nossa relação com brincadeiras, e depois a gente fala mais sobre a relação que nós queremos criar para as crianças de hoje em dia, as crianças negras, com relação às brincadeiras. Mas antes disso, é necessário a gente falar sobre o nosso Apoia-se, a nossa campanha de financiamento coletivo.
Ô, recados, chama a vinheta, chama a vinheta.
Ah, então chama vinhetas. Tá,
chama
tá,
vinheta.
Tá. Então tá bom.
Recados do Quilombo.
É preciso a gente falar, né, galera, do Apoia-se. O Apoia-se tem sido uma ferramenta muito importante pra gente. A gente tem conseguido bastantes apoiadores do programa, que é muito importante a gente ter esses apoiadores, porque é a partir do dinheiro que vocês pagam pra gente que a gente consegue produzir um programa cada vez melhor. E vocês também, em contrapartida, entram no Quilombo Afropai, que é aquele quilombo maravilhoso, onde todo mundo fala de absolutamente tudo, né? Onde a gente fica sabendo de coisas em primeira mão também, não é mesmo?
Isso aí, isso aí. Fica sabendo de coisas em primeira mão?
Ficamos.
Teve alguma coisa que eu perdi?
O vazamento do Moro.
Ah, eu perdi essa, cara.
Você
meu
perdeu,
Deus do céu.
Dia.
É,
tá, que
mas,
triste.
Ó, tem e é verdade, isso tem coisas que só o quilombo sabe.
Exatamente, só quem vive lá dentro.
É isso aí, é isso aí.
Mas
só uma coisa que é muito importante lembrar: você já pode apoiar o Afropai a partir de R$5 por mês. Mas para ter acesso ao Quilombo, então são só apoios a partir de 15, né, Lê? É importante.
Exatamente.
Isso. Quando você entra lá no Apoia, você percebe que já pode apoiar a partir de 5. Nós seremos eternamente gratos por esse apoio, mas é só para frisar aí, para lembrar da galera que se quiser entrar lá no Quilombo a partir de R$15 por mês, tá? E assim, não é que a gente esteja cobrando a entrada no Quilombo. A entrada do Quilombo é uma recompensa que a gente oferece para quem está apoiando aí o nosso podcast, tá?
Uhum. Exatamente. E o Afropai também faz parte dessa iniciativa que se iniciou há um tempo, né, na podosfera. Sim, foi caminhando aos poucos, mas agora acho que vale a pena a gente pensar nisso, que é dar suporte à iniciativa de mais podcasts produzirem e promoverem pautas de diversidade, identitárias e democráticas dentro da podosfera. E a tag, hashtag Mulheres Podcasts, se iniciou no programa Ponto G, e precisamos aumentar cada vez mais os espaços em que estamos presentes. Então, compartilhe este programa com as hashtags de Mulheres Podcasters, LGBT Podcasters, Podcaster Negros e Podosfera Preta, e nos ajude a promover pautas que estão mais ligadas às nossas realidades. Não se esqueçam, pautas de identidade são pautas democráticas também. Vamos para a ponta de lança?
Disse tudo!
Ponta de lança! Pessoal, viemos aqui, trouxemos a Jaciana para a gente poder conversar com ela sobre nossas brincadeiras, nossos brinquedos, como promovermos mais representatividade a partir dos brinquedos, a partir da educação. E eu acho que um bom começo seria a gente voltar lá nas nossas memórias. A gente podia conversar um pouco aqui sobre como eram as nossas brincadeiras e nossos brinquedos quando nós éramos crianças. E eu vou pedir, obviamente, a nossa querida e maravilhosa convidada para contar um pouco para a gente sobre essa história.
Ah, tá. Ótimo, ótimo. Adoro falar de brincadeiras, adoro falar da potência, né, das brincadeiras. Eu acho que a gente conseguiria mudar o mundo se a gente resgatasse sempre essa criança imaginativa e brincalhona que a gente já foi, né? As brincadeiras, elas sempre foram muito, muito importantes assim, na minha vida, né? Eu brinquei muito na rua, de correr, né? De criar universos paralelos, assim. Eu tinha uns amigos e a gente brincava muito de histórias que a gente imaginava. Uma das coisas que eu gostava muito de brincar era de performar esses programas de televisão que a gente assiste, né?
Legal, todo mundo.
Todo mundo.
Muito. Eu com meus 5, 6 anos, tive uma crise que eu falava pra todo mundo, pra todos os meus primos, falava pro meu pai, falava pra minha mãe: não me chamo mais Hélio, agora eu me chamo Jaspion.
É isso, é.
Juro, juro.
Essa geração, a geração Jaspion Changeman, né?
É.
E as meninas brigavam para ser a Changeman rosa, e eu brincava disso, às vezes passava dias inteiros brincando disso. Brincava muito também eu sou de Belford Roxo, que é uma cidade da periferia da Baixada Fluminense, e minha casa, que é a casa onde minha mãe mora até hoje, é uma casa que tem um quintal imenso, assim. Então, teve uma época que ela odiava que eu fosse pro quintal com os meus amigos, porque a gente começou a construir uma cidade minúscula no quintal. Então, a gente fez estradinhas com pedra, fazendo o calçamento, e a gente foi bagunçando todo o quintal, né, pegando tijolo, pedra e tal, para construir essa cidade. E ficou lá atrapalhando o trânsito de todo mundo por muito tempo, porque a gente brincava o dia inteiro. Também adorava fazer isso. E brincadeiras mais de correr, né, de pique, de bandeirinha, pular elástico. Nossa, eu amava brincar de pular elástico. Não sei se em São Paulo tem essa brincadeira.
Sim, nossa, adorava.
Tinha também, eu adorava também pular elástico.
Tinha que na hora que você pulava para fora, pulava dentro, pulava em cima.
Pulava em cima, arrastava a perna, cruzava.
Nossa senhora, agora me jogou para um lugar
Nossa!
muito longe.
Exatamente!
Nossa.
Nem me fale disso, horas e horas.
Duas, era essa do elástico que a gente pulava e também tinha aquela que tem um nome específico, mas eu não lembro, que você fazia um entrelaçamento de um elástico nos dedos, na mão.
Ah, cama
Ia
de
passando de
gato. Cama
uma mão.
de gato.
Nossa, eu
Isso!
amava cama de gato.
Sim, eu também.
Cama de gato. Eu tentei fazer outro dia com meu filho, foi ridículo. Eu quase tive que olhar no YouTube como é que era, porque eu quase roxeei meus dedos de tanto que apertei. Mas.
Nossa.
Mas eu acho que uma das coisas que para mim é muito marcante durante a minha infância é. Eu comecei morando em apartamento, né? Então eu era literalmente criança de apartamento, mas por incrível que pareça, no meu apartamento tinham muitas crianças também. Então a gente ia de um apartamento para o outro, né? Dos amiguinhos do prédio, para poder brincar. E aí também era aquela coisa que você falou mesmo, a imaginação corria solta, era a gente brincar na areia, brincar no morro, criar uma realidade completamente alternativa que só valia a pena pra gente, ficar com medo de ir em determinados lugares, que a narrativa que a gente criava era tão absurda que você ficava com medo, porque foi você quem criou, como assim você tem medo?
Pois é.
E sempre foi muito assim também, para mim, a relação com brinquedos e brincadeiras e tudo mais. E só que depois disso eu fui morar em casa, e aí em casa não tem jeito, era abrir a porta, saía pro meio da rua e voltava ralado, machucado durante as férias, né? Até que durante o período de aulas não tinha muito como fazer todos os dias isso. Mas durante as férias, 7 horas de manhã eu já estava de pé, e só quando começava a anoitecer que estava chegando em casa. E aí era de tudo, né? Acho que foi quando eu conheci também Banco Imobiliário, que eu comecei a jogar Banco Imobiliário, jogava bets na rua. Você sabe o que é bets?
Não, essa eu não conheço.
Bets, né? Eu acho que é o que a gente chama aqui de taco.
É o taco.
Ah, maravilhoso! Amo taco.
É o taco, é o taco. Jogava taco pra caramba. E sempre gostei muito de jogar queimada, porque eu sempre fui muito forte. Aqueles, né? Aqueles. O Pantera Negra. E aí. Eu sempre gostei de queimar o pessoal, porque era o único momento que eu podia descontar algumas pessoas, algumas coisas que eu não podia descontar, né? Porque eu não, sempre fui muito cagão. Então eu descontava no meio da
E sempre
brincadeira.
foi muito maldoso também, desde criança, né?
Eu acho que é uma questão. A gente não precisa mencionar isso.
Nossa, aquele climão agora, hein?
Exatamente.
Boa. Então, tudo bem, mas nasceu daí, então, esse amor pelo handball, né?
Foi, foi. A partir daí, a queimada foi o começo do handball e foi muito importante pra mim. Mas, enfim, era tudo. E adorava descer ladeira de bicicleta, de skate, sentado em carrinho de olimã. Nossa, eu adorava, chegava todo ralado.
Então, eu voltei a andar de patins e comecei a aprender a andar de skate. Eu não tenho mais a audácia que eu tinha quando eu tinha 12, 13 anos e fazia isso, né? Agora eu só consigo, eu ponho patins e penso, gente, se eu cair agora, quanto tempo vai levar meu osso pra voltar pro lugar?
Nossa, eu tenho essa sensação, eu andava muito de patins, sim, mas eu tenho a sensação de que se hoje eu colocar um patins no pé, Aminto, há uns anos atrás eu até coloquei, a gente foi andar de bicicleta no Parque Vila Lobos aqui em São Paulo uma vez, né, a minha esposa, a Ana Clara, foi andar de bicicleta e aí eu falei, não, vou pegar um patins e vou andar, eu consegui andar só, mas... Fala, ai, corre um pouco mais. Não.
Não, isso aí já é uma vitória. Andar já é uma vitória.
Exato.
Mas e aí, Elinho, pra você, como é que foi?
Ai, cara, putz, eu tinha um brinquedo que eu, quando você fez a pergunta, me veio um brinquedo na mente que era uma coisa maravilhosa, que eu tinha um ciúme absurdo, que era o brinquedo que eu não deixava nem meus primos mexerem, que era um caminhão de madeira. Um caminhão, assim, gigante de madeira, assim. Eu ganhei quando devia ter uns 4, 5 anos. E quase que eu cabia dentro do caminhão, assim. Mas eu acho que... Eu lembro da gente comprando esse caminhão, que foi uma viagem que a gente fez em família. Uma daquelas excursões que existiam pra caramba, né? E aí a gente foi pra Pirapora, que é uma cidade perto aqui de São Paulo. Grande São Paulo, até. Eu nem lembro o que a gente foi fazer nesse lugar. Mas eu lembro dessa viagem e eu lembro que nessa viagem compraram, meu pai e minha mãe compraram lá esse caminhão de madeira gigante, né? Que era tipo uma carreta, né? E eu brincava muito, muito, muito com ela. E aí teve muitas coisas. As brincadeiras mesmo que vêm são as brincadeiras na rua, né? Eu nasci no Capão Redondo, a gente brincava muito na rua, jogava muita bola na rua. E aí depois eu mudei para outro bairro, pro São Luís, que é do lado do Capão Redondo ainda também, mas aí eu mudei para um condomínio, né, de prédios, e aí a gente ficava, aí no condomínio, né, a gente ficava muito solto, né, a gente rodava o condomínio inteiro, jogando, brincando, esconde-esconde era uma delícia, porque é um condomínio de 6 prédios e valia o condomínio inteiro, né, cada rodada de esconde-esconde era pelo menos meia hora que durava, assim.
Nossa, pique-esconde no bairro!
Nossa, cara, era delicioso, era delicioso. Isso.
Nossa,
pensa, são 6 prédios grandes.
Isso é assim. Terrível, porque assim, no meu bairro as pessoas brincavam de pique-esconde, mas eu não podia brincar dessa brincadeira. Minha mãe não deixava eu brincar, porque ela ficava com receio de eu me esconder na rua. E aí, e como era na rua, né, todo mundo brincava, os meninos, inclusive, tinha essa questão de a menina brincar de pique-esconde com outros meninos. Nossa!
Puta, olha que foda isso.
Tinha algumas brincadeiras que eu ficava meio tolhida ali, não podia brincar, né? Porque eu corria pra longe, aí eu já...
O medo de fazer alguma coisa.
Só ficava sentada no portão, assim, esperando acabar o pique-esconde pra eu poder voltar a brincar.
Nossa, cara, que pena isso.
É.
Nossa.
Isso é extremamente complicado. E aí também a gente pode até puxar o assunto, né, de toda a questão que envolve a representatividade também daquilo que a gente observava e das coisas que a gente brincava. Eu não tinha o hábito de brincar de boneco, nem boneca, nem de carrinho, nem essas coisas. Eu gostava de correr pra caramba. E de imitar Power Rangers.
Ah, eu esqueci que você é mais novo, cara.
Exatamente.
Tem momentos que eu esqueço disso.
Power Rangers já era... Eu já era... Grande.
Gente, década de 90, vamos lá. Não, não era grande, não. Grande, não. Década de 90.
Não, mas não
Já,
é. Mas não é.
eu acho que já se deve ter a minha idade, já era tipo
Eu
pré-adolescência,
sou uma
mas já.
senhora, me respeita, eu tenho 35 anos.
É isso aí, é a minha idade. Então, Power Rangers, a gente já era
Uma
já pré-adolescente para adolescente, cara.
senhora.
Ah, capaz, tá bom.
É.
Tá joia. Não, mas aí, o único Power Rangers que existia era o Power Ranger negro, que era o preto. Né? Que era o Power Ranger preto, que era o negro, que era o mastodonte. E no, na brincadeira eu era obrigado a brincar de tipo mastodonte. Isso quando eu estava junto dos meus amiguinhos branco. Se eu tivesse dentro da minha família, eu podia ser o vermelho, que estava super tranquilo, porque todo mundo é preto mesmo. E aí a gente entrava na porrada para poder saber quem que ia ser o preto, ó, para ser o vermelho. Mas geralmente eu ficava responsável por ser o preto e a gente tentava montar o Megazord e eu tinha que ser. O mastodonte era uma perna? Não, era o quadril. O mastodonte era o quadril. Mas enfim, era isso. E é muito complicado a falta, a ausência que existe de representatividade nas brincadeiras e nos brinquedos, de quando a gente era mais novo, né? De quando a gente tinha oportunidade de fazer essas coisas e de se espelhar.
Completamente.
Sim.
Eu nem consigo pensar nessa representatividade. Eu acho que isso é um dos fatores pelo qual eu passei na minha vida, esse processo de embranquecimento que eu passei a minha vida quase que inteira, né?
Não, assim, totalmente. Os brinquedos eu nem assim, vou comentar agora, né? Mas não tem brinquedo que represente uma criança negra da. Eu posso falar da década de 80, né? Porque eu sou de 83. 80, 90, não tem, são só brinquedos brancos. Assim, você ainda deu sorte de ter o Power Ranger negro, né?
Exatamente.
Porque na minha infância não tinha personagem negro, né? Nem na minha infância já tinha a Xuxa, né? Que é essa pessoa que
Paquita
forma
Branca.
todas brancas. E quando surgiu uma pessoa negra, eu já era adolescente também, e ela não era Paquita, assim, é sempre importante a gente lembrar disso. Ela não era
A
Paquita.
bombom. Era bombom, não era?
Era
Era.
bombom. Ela era até mais sexy, sexualizada que as outras, né?
Porque era um programa de família, então não
Tá,
era
mas
melhor que ela
aí
fosse
a gente
sexualizada, né?
ela é, a gente está falando do programa da Xuxa, né?
Exatamente. Década de 90,
Que
maravilhosa década
usava
de 90.
umas roupas muito duvidosas para a gente colocar aqui na caixa da família, mas enfim, aquela coisa virilha cavada na televisão, né?
Às 8 horas da manhã, criançada assistindo, virilha cavada
Pois
e um
é.
decote que vai até o umbigo.
Exato,
Década de
exato.
90.
Mas é isso, a gente cresceu com brinquedos muito equivocados, eu acho. Eu lembro que meu sonho, assim, por causa disso, né? Eu tive duas bonecas. Uma branca, que era um bebezinho loiro, e uma Barbie, que eu enchi o saco da minha avó, assim, ela me deu de presente, eu tinha uns 6 anos. O meu sonho era fazer uma rinoplastia quando eu era adolescente, né? Eu precisava ser igual àquela boneca, assim. E uma das coisas, eu não citei, né? Uma das coisas que eu brincava quando eu chegava da escola, quando eu não estava na rua correndo, eu estava dentro de casa brincando. Mas eu sempre estava brincando com uma toalha na cabeça, como se fosse meu cabelo. E aí eu e minhas amigas, a gente chamava de brincar de cabelinho. Que era ficar performando ter um cabelo grande e liso, né? E isso era todo dia, assim, todo dia eu brincava disso. Eu não ficava em casa sem estar com essa toalha na cabeça, né? Então, o brincar e a representatividade que se tem, cria umas distorções de imagem na criança preta, e isso se reflete inclusive na vida adulta, né? Eu levei muito tempo para desfazer esse desejo e essa visão equivocada de mim, como se tivesse uma coisa errada comigo, sabe?
Aí tá.
É pesado.
Não, é assim, é isso.
É isso, a gente.
Mais uma vez o racismo moendo a nossa vida e a gente sendo obrigado a passar por determinadas coisas que não precisava.
Pois é.
É só isso. É.
Agora, falar, como espera. É que a gente continua depois dessa declaração? Desculpa, gente.
Calma, que o episódio, o Afropai é isso o tempo inteiro, sabia?
É.
Direto tem umas declarações assim que deixa a gente... Ai, meu Deus, e agora?
É isso mesmo. O Afropai, ele é um podcast pra poder chocar.
Ai,
meu Deus do céu.
Porque a intenção era ótima, falar sobre paternidade preta, só que o alçapão é muito mais embaixo, né?
Eu tava conversando com não sei... me mandaram uma entrevista para eu escrever respostas para uma matéria no HuffPost, né? E aí uma das perguntas era se eu sempre me racializo. Eu falei, cara... O mundo me racializa, sabe? Eu não sou eu que me racializo. O mundo me racializa. O mundo me informa que eu sou preta o tempo todo. Então eu não tenho como ter outra postura no mundo. Eu preciso agir como uma mulher preta, sabe? Então é isso. Eu vou fazer compra como uma mulher preta. Como uma mulher preta faz compras? Armada contra a segurança que vai seguir a gente.
Total, completamente. É.
Exatamente. Nossa, total.
É, eu queria muito, por exemplo, que meu filho pudesse crescer sendo só um menino que brinca, sabe? Mas eu preciso informar para ele que em determinadas brincadeiras ele vai sofrer racismo, infelizmente. Ele precisa identificar quando isso acontecer. Não é para ele não brincar, mas ele precisa entender quando acontecer, porque ele não pode não fazer nada. É isso, é criar sempre alguém para uma guerra que não foi a gente que arrumou, né?
Sim, isso é interessante. Eu falei sobre isso essa semana com os amigos. É, o racismo não é um problema nosso, né?
Exato.
É um problema dos brancos. Então, os brancos que se resolvam com relação a isso. A gente precisa viver a nossa vida.
Exato.
Isso foi... Não sei se a maior, talvez, mas eu imagino que talvez seja a maior motivação para você começar a criar bonecos negros.
É.
E aí até vou enfatizar o negro, né?
Sim, sim. Eu sempre me perguntam se eu faço... que eu faço personalizado também, né? De vez em quando vem um desavisado e me manda uma foto branca, assim, de uma pessoa branca. Eu falo, cara, eu dou uma resposta... bonita, padronizada, mas dizendo basicamente não, eu só faço bonecos negros. Sim, tem vários bonecos brancos em outros lugares que você pode comprar, enfim. Não faço, nem personalizado, eu só faço bonecos negros. E a principal motivação de eu começar a fazer bonecos negros nem foi comercial. Eu comecei a fazer pelo Matias, né? Quando eu estava grávida, eu comecei a procurar coisas para decorar o quarto dele. E não encontrava de jeito nenhum, nada, né? Roupinha com personagem, tudo loiro, anjinhos loiros. E eu falei, cara, não vou fazer isso com meu filho. Ele precisa se ver nos espaços. E aí eu comecei a fazer coisas para ele. E os bonecos foram feitos para ele. E aí logo depois que ele nasceu... Por conta da nossa configuração familiar aqui, né? O Leandro tinha um concurso público, então ele tinha uma estabilidade e eu tinha só um contrato de trabalho. Nós escolhemos que eu seria a pessoa que ficaria em casa. A gente fez as contas, né? E aí eu trabalharia e o meu salário seria quase todo para pagar alguém para tomar conta dele. Então eu falei, não faz sentido isso. Eu fiquei em casa para cuidar dele. E aí naquele crise existencial, né? O que eu estou fazendo aqui depois de um ano, você tomando conta de uma criança, você pensa, gente, o que eu estou fazendo? Estou vivendo ou só falando bebezês aqui? Porque você fica o dia inteiro com uma criança. E aí eu comecei a fazer atividades educativas em escolas e levar esses materiais para as escolas para fazer atividades com a criança. As atividades todas que eu faço são sempre... discutindo racismo com crianças, então não posso fazer isso dessa forma dura, né? Eu preciso de um jeito lúdico de conversar com as crianças. E uma escolha que eu
fiz. E como é que você conversa, então, com as crianças?
Então, a escolha que eu faço para falar sobre racismo é, primeiro, tentando mostrar para a criança que toda a ideia que ela tem sobre si mesma, que toda criança, principalmente criança preta de periferia, cresce com questões com a autoestima, né? Não tem discussão racial em casa. Então, ela se acha feia, ela acha que o cabelo dela é horroroso, ela acha muitas coisas negativas sobre ela. Então, a minha função ali, com esses brinquedos, é tentar resgatar essa autoestima e falar da beleza de ser uma pessoa preta, né? E aí, com esse movimento, depois de algum tempo, né, de algumas atividades, eu começo a falar sobre como as pessoas que têm uma opinião contrária, né, de achar que pessoas negras são feias só porque elas são negras, elas são racistas. E aí a gente começa a apontar o racismo no outro, sabe? Fazer a criança enxergar onde é que está o problema. O problema não está nela, nem na imagem dela, nem na forma como o cabelo dela é, nem na forma do nariz. O problema está na pessoa racista que é racista. E aí você tira uma angústia de dentro da criança. Esse processo aconteceu comigo, mas eu já era uma mulher adulta de 30 anos. Eu consegui entender que o problema do racismo é do racista com 30 anos. E eu pensava só, o meu filho não pode ter esse mesmo processo que eu. Ele precisa crescer entendendo que o problema do racismo é do racista e fim, né? E é muito eficiente, é muito poderoso quando você apresenta um espelho positivo, que é como eu chamo os brinquedos, né? Um espelho positivo na frente de uma criança preta, ela consegue entender que ela é bonita, porque se ela acha aquela boneca bonita e a boneca aparece com ela, é porque ela também é bonita, sabe?
Que lindo isso, cara. Ai, que lindo isso.
Eu adorei isso.
Eu tô pensando aqui no nosso episódio com a Mariângela, né? Porque representatividade importa sim, né? Aconteceu essa coisa da representatividade do espelho. Eu acho isso tão foda. Essa semana aconteceu um episódio. Uma amiga minha me mandou um vídeo que o filho dela fez pra me fazer uma pergunta, né? O filho dela, negro, o cabelo dele lindo, só que bem curtinho, bem baixinho. E aí ele passou por uma situação de que a família do pai, né, a família do pai da criança falou que, ai, olha, seu cabelo já tá grande, precisa raspar, precisa cortar bem curtinho pra ficar bonitinho, você não tá cuidando direito, né, cuidar direito. O cabelo do menino é lindo, lindo, lindo. E aí o menino tem 5 anos, né? E aí ele chegou lá e começou a falar pra mãe, ai, minha tia falou isso, isso e isso, tal. E ela ficou toda... E aí ela lembrou, falou, ah, você lembra do tio Hélio? Ah, lembro. Você gosta do seu cabelo? Ah, eu gosto muito do cabelo dele. Aí ele quis perguntar pra mim se eu achava o cabelo dele bonito. E porque ele falou, né, eu tô usando um black power, né, e ele falou, não, eu queria ter um cabelo igual ao do tio Hélio. E aí ele me mandou um vídeo, né, eu até mandei o vídeo lá no Quilombo, né, e aí ele perguntava, tio Hélio, o que você acha do meu cabelo? E aí eu mandei uma resposta, não, seu cabelo é lindo, nossa, você já pensou em deixar ele bem grandão assim, igual o meu? E aí ele... E é isso, né, tipo, agora a gente... Os nossos filhos, né, as crianças pretas, hoje elas conseguem ter uma questão toda que a gente não tinha, né, na década de 80 e 90. 90, vou falar 90 para contemplar o Leandro.
Obrigado pela inclusão, representatividade importa, não é mesmo?
Eu adoro, adoro, adoro. E é bem isso mesmo, cara, é muito lindo isso que você traz.
O brincar, ele cria essa possibilidade, né, de as crianças se verem. E é muito cruel quando a gente percebe que não só educadores, né, mas pais, enfim, famílias fazem a escolha, porque a escolha, não tem muito outro jeito de dizer, fazem a escolha de não contemplar, eu não gosto muito da palavra diversidade, né, mas A minha empresa ela acaba falando para famílias não negras também, né? Então, com essas famílias eu estou falando de diversidade, com as famílias pretas, não. Eu estou falando de
Representatividade.
representatividade, de ser no mundo. Eu consigo entender
Ah.
muito bem a diferença, sabe?
Nossa, isso é
Não,
maravilhoso.
assim,
Nossa, isso é maravilhoso.
são coisas muito diferentes. Quando vem falar de diversidade comigo para criança preta, eu falo, não, cara, não. Eu tô falando de existência com criança preta, sabe?
Da realidade dela,
Tô
né?
falando dela ser
É. É, eu.
potente no mundo, é outra coisa.
É, eu consigo enxergar isso. No fato de ser pai de uma criança branca, né? A minha filha é loira de olho azul. E aí, todo estereótipo, né? Ela nasceu, até minha mãe, preta e tinta, ficou naquela de, não, vou comprar uma bonequinha igual a ela. E todas as bonecas de todo lugar que você ia era a bonequinha meio carequinha, com um pouquinho cabelo loirinho e com olhão azul e tal, era muito fácil, né? E aí a gente ficava, eu desde o começo eu ficava, cara, não, eu preciso dar um jeito de mudar um pouco isso, sabe? Eu ficava maluco com tanto de boneca que ela ganhava, loirinha e tal. E aí a gente começou a comprar coisas, bonecas pretas, né? A boneca que ela mais ama hoje foi uma que a gente deu ano passado pra ela, que é uma boneca negra, de cabelo gigante, assim, cabelo, não chega a ser um black power, mas cabelo super cacheado, bem crespo, assim, o cabelo. E ela deu o nome da boneca, colocou o nome da melhor amiga dela, preta, né? Que é a Julia. E ela falou, não, essa aqui é a Julia, ela anda com a Julia pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ela tá meio desesperada porque essa semana ela esqueceu a Julia aqui em casa, né? Então ela tá lá na casa da mãe agora essa semana e
É
a
a
Julia
melhor
tá aqui.
amiga, é a melhor amiga.
É, não, a Julia tá aqui, cara. Eu
É.
confesso, estou dormindo com a Julia.
Hélio,
A Julia tá na
Hélio,
cama.
sai da fase. Sai da fase, por favor,
Ah, eu.
avança.
Eu achei que foi uma maneira de eu ficar com menos saudade também da minha filha, ué. Mas aí
Ah, pode ser.
a Julia tá dormindo na cama junto comigo.
Fofo. Mas aqui, vamos andar aqui na nossa conversa. E aí, você falando sobre toda essa questão da representatividade, é super importante você ter. Essa clareza de que pro povo preto não é somente uma questão de diversidade ou de aprender que existem caras e cores diferentes, né? De saber que aquilo que ele é também existente, né? É uma questão de sobrevivência. E aí, pra gente, pra mim e pro Hélio, a gente tem uma preocupação muito grande, eu acredito que você também, que a gente milita na causa antirracista, de garantir o maior contato, né? Com brinquedos e elementos de representatividade para os nossos filhos, e no caso eu, né, eu não tenho filhos, eu só tenho um filho, e para o Hélio também, e eu imagino que para o Matias também, né? E então acaba que eu queria saber se há uma demanda maior por parte de um público adulto, os pais de maneira geral, e das crianças de brinquedos mais representativos.
Não entendi. Você quer saber se são os pais que demandam isso da gente?
Se pais e crianças, adultos e crianças demandam de vocês brinquedos.
Então, a gente hoje, na Era Uma Vez o Mundo, está lidando com os afetos dos adultos, por incrível que pareça, né?
Era nesse ponto que eu queria chegar.
Eu converso basicamente hoje, né? A minha comunicação que eu faço afeta principalmente pessoas adultas, mais ou menos da minha idade, assim, que já são pais, mães, tios, tias, que estão preocupados com a educação, mas que também sentem a mesma coisa que eu, a falta de ter tido, né? Uma coisa muito curiosa que está acontecendo com a loja é. A gente inaugurou, a notícia da inauguração da loja viralizou de um jeito assustador, que a gente não consegue prever quando uma coisa vai viralizar, né? No dia da inauguração tinha muita gente, a minha loja é um quadradinho minúsculo de 9 metros quadrados, assim. E tinha uma fila imensa de pessoas querendo comprar a boneca. E uma coisa que acontece agora é as pessoas irem lá nem para comprar, assim, tirar foto, falar eu estive na loja de bonecas negras, sabe? pessoas abraçam.
Que legal.
E, assim, ao mesmo tempo que isso é muito bom para mim, é muito legal, eu fico pensando no que motiva isso, né? Na quantidade de não ter que a gente teve que viver para hoje uma loja que é tão pequena causar esse impacto, sabe? Eu fico muito feliz que cause esse impacto, mas ao mesmo tempo fico pensando que é meio absurdo ainda hoje a gente ter tanta necessidade de uma coisa que é tão óbvia e tão básica, né? Que é se ver nos espaços, assim, nos brinquedos. Quando a gente pensa nos números da indústria, e aí vem toda uma discussão sobre empreendedorismo e tudo mais, a indústria nacional hoje tem 7% de distribuição de bonecas negras. Eu já fiz esse movimento de ir em lojas para.
Peraí, 7?
7% dos bonecos e bonecas que são comercializados no Brasil. Não necessariamente são todos da indústria nacional, alguns são importados, tipo a Mattel, né? Os negros são 7% de bonecos.
Jesus
Sim.
Cristo. Nossa,
Sim.
cara. Que isso? Não, o número assusta. Peraí, vamos só parar aqui no número para poder ficar um pouco chocado. Porque, gente, o número assusta
Sim.
demais. Você pensar que num país onde você tem uma grande parcela da população negra ou não branca, né, como a gente discutiu lá no episódio sobre colorismo, e você ter 7% de brinquedos que representam a cor negra nas prateleiras, com que essas crianças pretas vão
Então, é
brincar?
isso. Esse é o ponto. Não tem problema, né, na visão das pessoas, uma criança negra brincar com uma boneca branca. Mas muita gente entra, às vezes, na loja, pessoas brancas, falando: ah, eu não conheço nenhuma criança negra para dar essa boneca. Eu fico: gente, é uma boneca.
Uai.
Assim, você pode dar para qualquer criança, né? Não é para uma criança negra. Ela é uma boneca. Entende? É aí que está a questão. E aí a gente tem esse abismo, né? Tem 7% de bonecas, mais de 50% da população é negra, a conta não fecha. E quando você olha para a indústria e pergunta por que que não tem, eles dizem que não tem mercado. É de, né? Não tem mercado.
Para e
Ah, não tem
pensa.
mercado. Não tem mercado, não.
Eu fico, cara, não é possível que eles não enxerguem que realmente que tem mercado, que a gente é mercado. Eles não enxergam a gente como mercado. E a gente fica lá comprando as coisas deles, sabe? É assustador.
Exatamente. O Joel, ele comenta isso, que o preto, ele só quer ser consumidor, ainda que a gente critique o capitalismo e tudo mais, como ele mesmo faz. O Joel, que teve com a gente no episódio dos 80 tiros e sobre sobrevivência, ele fala isso, que o menino da favela também, ou o preto de qualquer outra classe social, ele só quer ser consumidor como qualquer outra pessoa. Ele quer entrar dentro de um shopping e ser encarado enquanto consumidor.
Sim.
E por vezes, quanto mais você vai se conscientizando, né, da sua negritude, da sua história, de quem você é, do seu lugar do mundo, mais você vai exigindo dos espaços onde, das lojas e tudo mais, que elas tenham elementos que, como você mesmo disse, são espelhos.
Sim.
E porque não basta pra gente somente entrar dentro de uma loja e, ah, é lindo o Max Steel. É lindo o Max Steel, mas ele é um cara branco, alto, de cabelo. Faltou ser loiro, mas de cabelo preto, com um queixo largo, que eu só me lembro de um europeu naquilo lá. Não tem nada de brasileiro nele. Então não chega perto. Mas aí você olha, você tem o quê? Um Pantera Negra. E o Joel comprou pro filho dele um Pantera Negra de 1 metro de altura. Com qual objetivo o Joel comprou pro filho dele? Entendeu? Um Pantera Negra de 1 metro de altura. Com qual objetivo? Se não é, eu quero um Pantera Negra de 1 metro de altura.
Exato. Com certeza é por nós, assim, é por nós. Não tem outra justificativa. Mas só esses dados de brinquedos, né? Eles são meio meio alarmantes e desproporcionais, assim. E aí, eu como uma empresária agora, né, falando como empresária nesse lugar, consigo perceber, inclusive, o racismo que tem dentro dessa estrutura empresarial, porque só vou fazer um parênteses muito rápido, assim, eu tenho participado de rodadas de investimento na Era Uma Vez o Mundo, que é uma empresa que já está estruturada, já consegue apresentar resultados e mostra, enfim, mas para crescer eu preciso de dinheiro, né? Uma coisa que não tem muito jeito. E quem tem dinheiro hoje para investir em empresa? Infelizmente, ainda preciso ir lá submeter a minha apresentação a pessoas brancas, sabe? E aí, a grande maioria dos investidores são pessoas brancas que olham para mim e falam: você não tem um negócio, você tem uma causa. Eu falo: gente, eu tenho uma empresa que faz bonecas, que tem aí pelo menos mais da metade da população brasileira para vender. Você está querendo me dizer que você acha que eu não tenho um negócio, eu tenho uma causa? Eu não consigo entender. Quando a gente faz uma coisa que é um espelho positivo para pessoas negras, a galera não consegue enxergar como negócio. E aí não consegue ver rentabilidade, nada disso. Eles acham de fato que é uma causa, não conseguem enxergar a gente como mercado consumidor. Não conseguem, sim, é uma incapacidade. Isso é, eu acho mesmo, a estrutura racista na qual a gente está inserido que faz com que aconteça essa cegueira, sabe? Uma cegueira de um mercado extremamente rico para a gente explorar e a galera ignora, assim, ignora completamente.
Nossa, nem
Nem
sei o
sei.
que dizer, cara.
É
Não, mas tá.
chocante. Eu fico todo dia um 7-1 na minha vida, sabe? Porque cara, eu sou. Eu só preciso crescer para mostrar. E é isso, eu vou ter que crescer sozinha, né?
É sozinho, exato. E é incrível porque você vai nesses espaços aí de empreendedorismo, pouquíssima coisa você vai poder usar porque não leva em consideração nenhum do material, quase nenhum material que é utilizado nesses lugares, nesses cursos, nesses workshops, é pensado minimamente para um recorte de
Não,
raça.
não. Estudo
Ah, eu tô pensando aqui que
de
eu. Ah.
consumo, essas coisas não levam em consideração nada disso.
E que
É.
coisa, né? E engraçado, porque alguns levam em consideração um recorte social de classes, né? E seria muito importante dentro disso fazer esse recorte de
É,
raça,
não
mas.
fazem.
Ok. Vamos voltar para nossa pauta, vai.
Vamos. Desculpa, eu desvirtuo o assunto, gente.
Imagina, gente, isso é maravilhoso. Mas é que aí,
Isso é
ó,
maravilhoso.
o Leandro já tinha feito esse convite off, né, no início, antes de a gente começar a gravar. Vamos fazer esse convite agora também aqui no ao vivo aqui, né, no programa mesmo, Lê. Que quando a gente for falar sobre empreendedorismo negro, a Jaciana vai voltar para falar com a gente
Adoro,
também,
eu quero.
Né? Exatamente. A
É,
gente
boa.
precisa muito falar sobre isso.
Isso
Tô
aí, isso aí.
sentindo. E você também,
E.
né, Hélio? Aqueles. Joguei
Opa!
spoiler, joguei spoiler.
Muito.
Mas isso vai apagar.
Tá, vamos
Vai.
lá, vamos lá. Você tem só um filho, né, Jace? Então, eu queria fazer uma pergunta agora. Ele brinca de boneca também, ou somente bonecos?
Então, tenho um filho, um menino de 7 anos. É o
É o Matias,
Matias.
né?
Uma das coisas que a gente.
Isso.
A educação do Matias é um negócio muito louco. Eu sou educadora, eu sou historiadora de formação, né? E o Leandro, meu marido, ele é educador infantil. Então,
Ai, que legal.
Ah, que
professor de
legal.
criancinha, assim, tem uma paciência que só ele tem, enfim. Quando a gente pensou em ter o Matias, acho que o Matias foi a única coisa planejada na minha vida, o resto não foi. Quando a gente pensou nele,
Bem-vindo à vida de uma pessoa preta, né, gente? Quem tá ouvindo a gente aí é isso.
A gente pensou em coisas antes de eu engravidar, de combinar, assim, ah, quando a gente fala sim, assim, pra criança, né, que a gente não sabia o que seria, e quando um fala não, o outro apoia, não importa, pra criança a gente tem que ter uma unidade de pensamento, sabe, assim, coisas de alinhar antes de engravidar pra ver até se ia funcionar ter um filho com ele. E uma das coisas foi isso, né? O Matias ter um olhar para o mundo que fosse um olhar que a gente adquiriu já adultos, né? Mas pensar gênero, pensar raça, pensar ele no mundo, se pensar, que são coisas mais complexas. Então a gente sempre incentivou o Matias a brincar de boneca, de boneco, né? Sempre marcou que não existe brincadeira de menino e brincadeira de menina, existe brincadeira. A gente já teve, inclusive, vários problemas, óbvio, na escola, né? O primeiro problema que a gente teve foi porque olha isso, Matias não come biscoito, essas coisas, né? Quando ele era pequeno era ainda mais fácil de controlar, então ele levava potinhos com fruta para a escola, ele é meio fissurado em pepino, assim, cortava em rodelinha, e um dia ele levou...
Gente, que tudo!
E um dia ele levou tomate e cereja num potinho que tinha uma tampa rosa. Olha, isso virou um auê na escola, e eu sempre sou muito presente, da gente precisar ir na escola, se reunir com outros pais para conversar sobre cor, que não tem cor de menino e não tem cor de menina. Tem cor. Porque as crianças ficaram zombando dele porque ele levou um pote com tampa rosa. Na escola, a professora... Isso ele tinha uns 4 anos, assim. Eles tinham brinquedos na escola. E o brinquedo do Matias, por incrível que pareça, era uma boneca branca. Era uma Frozen. Que ele brincava de filha, de neném e tal. Cara, isso também deu muito problema, porque era um menino brincando de boneca, sabe? Horrível. E assim, a gente nem tentou blindar ele, né? Ele precisa entender que isso é uma discussão, que as pessoas discutem, ele só precisa entender que não tem nada errado com ele, né? Tanto que ele continuou tendo a boneca lá como brinquedo e tal. Mas... Enfim, é sempre uma batalha criar uma criança que não tenha questões, né, com gênero, cor, enfim.
Eu vou falar para você que a gente começou essa parada de dar boneca pro Ben. O Ben também tem 1 ano e 8 meses, tá chegando no 9º aí mesmo, mas é 1 ano e 8 meses. E... a gente começou a primeira bonequinha que ele ganhou foi uma bonequinha também preta, porque eu me recusaria a comprar uma boneca branca pra ele. E se for pra dar uma boneca, é que pelo menos que essa boneca seja minimamente representativa e que quebre um pouco do estereótipo que as pessoas vão ter. E faça isso mesmo, torça o cérebro racista, misógino, que todo mundo tem em relação a uma boneca preta com um menino brincando. Essa foi a primeira. É uma bonequinha que tomava banho. Linda, maravilhosa. Até parecia com a priminha dele, chamada Radija. Tanto que ele até apelidou a boneca de Radija. Então, foi lindo. E aí, depois a gente ganhou uma... A Baby Alive, que toma banho. E a Baby Alive, que toma banho, não. Que faz xixi. A Baby Alive, que faz xixi... Ela é preta também e ela tem um coquezinho com o cabelo. E se soltar o cabelo, eu tenho certeza que vai ser um Black Power. Eu ainda não soltei. Mas é uma paixão com a bonequinha, entendeu? E aí, o que que acontece? A gente ouve mais uma boneca e eu e Cris, que somos dois tubarões, que a gente, as pessoas não saem ilesos quando fazem uns comentários assim, a gente já morde, entendeu? De uma vez, não espera não.
Sim.
Qual que é o problema? Qual que é o problema?
Sim.
Eu tô vendo... E as pessoas ficam até com medo, às vezes, de perguntar essas coisas, porque eu tô vendo o dia que eu vou ter que falar assim, e isso vai para a gravação final. Ele vai brincar é com o pinto dele?
Sim.
Mas essa
é
é
o
a
que
melhor
as pessoas
resposta. Desculpa, você aí
esperam.
brinca com o
As
pinto?
pessoas esperam isso, que a gente cria um menino machão que coça o saco já desde criança, sabe?
Pelo amor de
Nossa.
Deus, longe de
ah,
mim.
Muito.
Ah, é com o pinto que brinca com o carrinho, né? Ele faz vum, 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 é com o pinto.
Nossa,
Assim, né?
Mas é
muito.
isso mesmo, aí cresce o quê? A fixação por ter carros gigantes, não é mesmo? Tá vendo? Isso é um problema, né? Esses homens deviam tudo ir parar na terapia, tem tanta coisa para tratar. Mas enfim, são inúmeros problemas que a gente aqui também, tendo um menino, a gente enfrenta por conta disso, porque a gente também tenta deixar muito claro para ele que ele pode brincar de cozinhar, que a batedeira que ele ainda não ganhou, mas que ele ainda vai ganhar, eu não sei se a gente vai achar uma batedeira boa que o bem não quebre, mas o liquidificador dele era rosa, o joguinho dele de cozinha era verde com azul, aí as pessoas, ninguém estranhou, todo mundo estranhou ele brincar, ah, de cozinha? Eu falei assim, quem cozinha em casa sou
Pois
eu?
é, gente, é
Como
isso.
assim? Ele não pode brincar de
É
cozinha?
isso.
Do que vocês estão
Total.
falando?
Não, e
Total.
assim, as coisas são
É, tá.
muito legais para as crianças, né? O Matias convive muito comigo, muito. E eu faço coisas, às vezes, meio clichê que mulheres, na maioria das vezes, fazem, né? Eu pinto unha em casa, né? O Leandro não pinta unha, então. Só que é muito legal pintar unha. É um potinho que eu acho que ele enxerga, é um potinho com tinta que ela fica passando no dedo. O que que a criança vai querer fazer também, né? É óbvio que eu não vou dizer para ele não pinta. Ele pinta. E aí, quando ele era menorzinho, uma vez ele pintou. E eu esqueci de tirar, até por causa de ficar muito tempo em contato com a pele e tal, eu acabo tirando, mas eu esqueci de tirar. O impacto que isso causou na família, porque viram ele com a unha pintada, eu precisei brigar com umas 10 pessoas da família, sabe? De brigar mesmo, de
Nossa
dar
Senhora.
fora, de constranger todo mundo, porque eu parto do princípio que quem não quer ser constrangido não tenta constranger o outro, né? Então vieram. Sempre que tentam me constranger, eu devolvo, assim, não tem muita.
Que lindo esse conceito, eu vou adotar pra minha vida.
Não, cara, a minha avó falava, ela morreu, eu tinha 7 anos, mas eu lembro das frases dela. E uma que ela falava sempre é: quem tem vergonha não faz vergonha. E é isso. Não me faça passar
É
vergonha,
verdade.
eu devolvo. O meu pai. Com essa coisa de brincar, você falou brincar, vai brincar com o quê? Com o peru dele? O meu pai é uma pessoa ótima, que ouve muito, que tá mudando muito depois que o Matias nasceu, de tanto eu falar na cabeça dele, tá funcionando, né? Mas ele fazia uma coisa com o Matias que era: cadê o peruco do vovô, né? E aí queria que o Matias mostrasse o peru, né? Para mostrar essa masculinidade, né? Tem peru. A gente não sabe que o peru tá ali, precisa mostrar.
Jesus Cristo, é
Muito.
reafirmação,
Aí
né? É terapia. Depois cresce, tem que ir pra
um dia
terapia.
tava todo mundo assim na casa dele, eu, meu irmão e tal. E aí ele fez isso. Eu falei assim: se fosse uma menina, você ia falar: cadê a bucetinha do vovô? A cara dele. De caramba, que
Um
climão!
Tocantins inteiro de palmas agora aqui pra você, cara. Eu tô batendo palma aqui,
Aí
cara.
foi um constrangimento. Falou: nossa, você é muito grossa e tal. Mas pararam.
Não! Corretíssima, lindíssima, falou tudo.
Acabou a discussão. Ninguém nunca mais brincou disso com ele. Foi ótimo.
Nossa, cara, que perfeito isso, velho.
É.
Eu também achei.
Brinca de
Adorei.
outra coisa.
Adorei isso. Acabou o programa aqui agora, viu, gente? Não tem mais nada para poder perguntar, porque é isso. É isso. Aprendemos?
Não.
Aprendemos. É isso que tiramos aqui.
Cara, isso é perfeito, isso é perfeito. Nessa questão de gênero, a gente sempre tentou, né, criar eles assim, longe disso. Mas agora também, mas é complicado, porque quando ela vai para a sociedade, quando ela começa a construir o próprio mundo dela, conhecer, criar as próprias vivências dela, né, ela acaba vindo agora com algumas questões, né?
Sim.
Por exemplo, de vez em quando agora ela já solta: não, papai, você não pode brincar disso porque você é menino. E aí lá vou eu ter que desconstruir essa coisa que ela aprende na creche e tal, né? Mas a gente sempre tentou também tirar
não,
isso
mas é,
de ser
é
uma
todo
questão.
Dia, ele volta com esses ranços da rua também, né? Aí a gente... passou a moto, peraí. Passou.
Ele volta com esses ranços.
Ele, o Matias volta também com esses ranços da rua, né? Falando às vezes umas coisas muito ruins. Vídeos em YouTube também. Enfim. Uhum. Mas aí tem um trabalho, né? Educação é todo dia, né? Toda hora. E aí...
Exato.
E aí é bem tranquilo. Criança é muito lindo, assim. A gente tem por hábito só conversar, né? Essa coisa de bater em criança nunca aconteceu aqui nessa casa, óbvio. Só que a gente ainda eleva um pouco a dificuldade, né? Que é dizer para ele dos direitos que ele tem. E aí... também de falar das responsabilidades. E quando ele entende, e a gente explica sempre muito, quantas vezes forem necessárias, assim, quando ele entende que uma coisa que ele está fazendo ou falando é injusta ou fere outras pessoas, ele acaba se desculpando, enfim. Às vezes ele está tão... E aí acho que é só para eu conseguir organizar meu pensamento. Eu cresci... com uma formação que permitia, por exemplo, zombar de pessoas gordas, sabe? Eu cresci entendendo que eu poderia zombar de gays, né? Na verdade, eu fui ensinada a ser preconceituosa a minha vida inteira. E aí, quando eu entendi que isso era equivocado e eu precisei transformar o meu jeito de ser no mundo, já na fase adulta, né? O Matias não, ele está crescendo entendendo todas essas coisas, ele entende o que é homofobia, ele entende o que é gordofobia, ele entende o que é misoginia, racismo, tudo isso ele entende não só no conceito, mas de ver os atos e saber identificar. Então, muitas vezes, às vezes eu estou falando alguma coisa e é ele que me corrige, sabe? De falar,
que
pô mãe, tu tá sendo homofóbica nessa fala aí.
Repete essa última frase, porque passou um carro aí.
Ele às vezes me corrige, né? Ele fala, pô, mãe, você tá sendo homofóbica. E ele tem essa liberdade para falar isso, porque ele sabe que ele não vai receber uma represália, né? A gente tenta estimular o respeito. E um respeito... Eu discuto muito isso com alguns amigos, assim, né? De educar criança... é entender que a criança é um sujeito. E quando a gente brinca, quando a gente faz esses brinquedos, é para tornar uma criança sujeito, né? Sujeito da própria vida, sujeito da própria história. E eu preciso ouvir essa criança. Eu preciso que essa opinião que ele emite das coisas que ele entende seja levada em consideração. E a gente faz isso em casa, né? Não é fácil. Às vezes você só quer que ele obedeça, né? Tipo, você tá cansado, você quer que ele obedeça e calhe a boca, sabe? Assim. Só que você precisa ser coerente. E aí ele tem as razões dele para estar fazendo determinadas coisas. E aí ele vem se explicar e eu preciso deixar ele argumentar, né? Porque é isso, é diálogo, é respeito. O respeito tem ambas as partes falando da sua visão e tal. E aí é... meia-noite, DR com o filho. É muito louco, muito louco.
Ah, cara, me fala então, já que você puxou um ponto aí que a gente pode linkar com educação, né? Então, me fala sobre educação e brinquedos. A relação entre eles. Ainda mais vocês que são educadores.
Eu acho que o brinquedo... ele funciona somente educativamente, assim, não tem outro jeito. E aí é uma educação independente do que a gente esteja falando de que seja ensinado, né? Quando a criança brinca, quando ela brinca de brincadeira, né? Ah, vou brincar de casinha, vou brincar de escolinha, ou vou brincar de correr, ela está experimentando uma versão micro do mundo, né? Brincar de casinha é aprender um pouco como é ser pai, ser mãe, é aprender um pouco como é ser tio, né? É colocar em prática coisas que ela vê os adultos fazendo. Quando a gente brinca dessas brincadeiras mais coletivas, você vê a criança brincar, você vê que as regras são respeitadas, eles criam regras novas, eles estão meio que sintetizando o mundo naquela brincadeira e aprendendo os limites do outro, aprendendo a ser contrariado, aprendendo a ganhar e perder, enfim, brincar é se educar o tempo todo, né? E o brinquedo, ele é capaz de levar, às vezes, uma realidade para aquela criança que ela só vai ter naquela experiência com aquele brinquedo. Uma criança branca, por exemplo, que nunca vai ter a oportunidade de conhecer uma pessoa negra, que isso tem muito, né, no Brasil, assim, crianças brancas numa bolha que não conhecem nenhuma pessoa negra, ela pode acessar a pessoa negra a partir de um brinquedo, mas não tem na loja. Aí complica mais, né? Não tem na loja, nunca vai acessar, nem pelo brinquedo. Eu sei que a mulher branca pode ser médica, eu sei que a mulher branca pode ser advogada, porque a Barbie é isso tudo. E aí falam, mas é mulher. Não, a Barbie é uma mulher branca. Ela não é uma mulher preta. Eu cresci sem saber que eu podia ser também. Eu achava que aquilo ali era coisa de mulher branca. Mulher branca pode tudo. Eu nem tanto. Eu tinha uma limitação, né? Eu não sabia até onde eu cresci, não tinha médica preta. Como é que eu vou saber que eu posso ser médica? Não, é muito louco, mas o brinquedo ele pode ampliar o seu horizonte de expectativas com relação ao futuro. Ele pode te ensinar sobre o que você pode ser, né? Sobre quem você pode ser no futuro. Eu acho muito, muito foda, assim, falar de brinquedo e brincadeira.
E é essa a importância de uma doutora brinquedos,
poxa,
né?
Muito, 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 essa personagem...
De uma doutora brinquedos.
Essa personagem é maravilhosa, eu adoro.
Muito, muito, eu já assisti todas as séries, todas as temporadas, acho que umas duas vezes, junto com a Elis.
Sim.
Outra que a gente assiste muito é Motal Magic, eu quase chorei aqui em casa esses dias com a Elis. A Elis pegou um pincel, né, que tinha aqui, que a gente tava pintando, ela pegou o pincel e ela foi assim na parede, ABC, 1, 2, 3. Ai, que legal isso.
Sim.
É linda essa identificação. E para a gente poder estar encaminhando para o final da nossa pauta, essa conversa que foi maravilhosa, eu achei maravilhosa. Nossa, foi divertidíssimo, super adorei conversar com você, Jaciana, sobre esse assunto. Mas eu queria que você mencionou, né, no começo da nossa conversa, que você tem uma pesquisa sobre brincadeiras afrocentradas. E é uma iniciativa muito interessante. Você consegue comentar um pouco mais pra gente? Ou isso ainda tá na fase de segredos?
Não é segredo, não. O Leandro é um apaixonado por brincadeiras, né? E durante a graduação ele fez uma pesquisa muito legal, mas sobre brincadeiras contemporâneas a nós, né? E brasileiras especificamente. Fez um levantamento de brincadeiras, fez experimentos com crianças, ensinando a brincar de novo das coisas que a gente brincava na infância, né? E foi muito proveitoso. E aí, dentro da Era Uma Vez o Mundo, a gente faz as atividades com os nossos brinquedos, mas a gente sentiu uma necessidade grande de criar espaço de brincadeira que desconectasse a criança da tecnologia digital e trouxesse ela um pouco pro contato mais analógico, né, de existir, assim. Nas escolas a gente tem percebido isso, que as crianças, até dentro de sala de aula mesmo, elas não conversam entre si, elas falam entre elas pelo WhatsApp, por exemplo. Isso tem criado dificuldade de interação, né? As crianças não interagem, as crianças não brincam, enfim. Então a gente criou um piloto que chama Espaço de Brincadeiras Artesanais, que a sigla é EBA. Eu amo a sigla.
Eba.
É, e aí a gente fez uma pesquisa com várias brincadeiras de alguns países africanos, e todas as brincadeiras que a gente conseguiu identificar, elas têm uma particularidade. Nenhuma é brincadeira de competição. Todas são brincadeiras de cooperação, né?
Caramba.
Às vezes começa até com dois times, um competindo com o outro, mas ninguém perde. É, todo mundo ganha. Eu agora me senti parafraseando a Dilma ao contrário, assim. Ninguém perde. Quem vai perdendo do outro time começa a integrar a equipe vencedora. E geralmente começa uma comoção coletiva, assim, de quem está assistindo a brincadeira, torcendo para todo mundo. Você não consegue saber muito bem o que é mais legal, se é perder ou se é ganhar, sabe, na brincadeira.
Nossa, que demais isso.
Tem algumas.
Eu quero essa brincadeira.
É, não, e são várias, assim. Tem uma que chama Mamba, que você precisa. E é muito louco, assim, porque você precisa. É uma brincadeira que você faz de mãos dadas, um grupo de crianças correndo e uma pessoa que é a Mamba, né? Que é uma cobra e tal, que vai
Uma
comendo
cobra.
os adversários. Só que quando ela come esse adversário integra o corpo dela. Então, o que ela precisa fazer, a pessoa que está brincando, é coordenar o pensamento dele com o do colega. Então, eles precisam se comunicar, precisam olhar, porque eles precisam criar uma estratégia juntos para pegar o próximo pessoa. Não adianta o primeiro fazer coisas sozinho, ele precisa fazer junto com os outros. Então, é muito legal você ver as crianças se conectando, conversando, criando estratégia, entrando em acordo do que elas vão fazer juntas e cumprindo o acordo, que senão todo mundo perde, né?
Cara, que maravilhoso isso, meu.
Gente, eu tô adorando
É,
isso.
não,
Nossa, não, isso é
e é um
maravilhoso.
resgate de valores, assim, de valores de coletividade, de que a gente é um corpo só, sabe? E aí, entre uma brincadeira e outra, a gente fala um pouco desses valores africanos, né? Quando a gente fala Ubuntu, que eu sou porque você é, ou enfim. Isso não pode ser
Eu sou porque
isso,
somos.
eu sou porque nós somos, eu só estou aqui porque você está aí. Isso não pode ser só uma frase. Isso precisa ser sentido na prática. Eu preciso entender, por exemplo, que eu estou aqui conversando com vocês, falando do meu negócio. E quem me ouve, que é preto, precisa entender que o que eu estou fazendo não é só por mim. É óbvio que vai melhorar a minha vida se meu negócio der certo, mas vai impactar a vida de quem for usuário do meu negócio, né? Não é só por mim, é por todo mundo. E acho que isso são valores que a gente precisa resgatar.
Poxa, que bacana isso, cara.
Quando a gente estava falando em off, aí eu não sei se, nem se isso vai entrar na gravação. Quando a gente estava falando em off, né? A galera branca tem pensado brincadeiras, né? As escolas, essas escolas caríssimas, disruptivas e tal, eles pensam a brincadeira, eles pensam a criança ao ar livre. E eles têm desenvolvido uma coisa que eles têm chamado de soft skills, né? Que as brincadeiras elas servem para desenvolver soft skills para as profissões do futuro. Olha isso.
Meu Deus do céu.
São as
Rapaz.
habilidades finas que a gente vai ter que ter. As crianças, as nossas crianças pretas, elas estão na escola aprendendo matemática, português, aprendendo a querer profissões que daqui a 30 anos serão
Não vai existir mais.
inexistentes.
É.
60% das crianças que estão na escola hoje, isso é um estudo que já existe, estão aprendendo coisas que são irrelevantes daqui a 30 anos. E as crianças que estão nessas escolas disruptivas, grande maioria crianças brancas, elas estão aprendendo a brincar, a se conectar com as outras pessoas, a conversar, a olhar no olho da outra, a entender o que a outra diz e pensa e sente, sabe? empatia. Essas são habilidades fundamentais para o futuro. E essas são habilidades que estão previstas dentro dos conceitos africanos, né? Se a gente pensar bem nos conceitos afro-referenciados, a gente está falando o tempo todo da nossa conexão com a natureza, da nossa conexão com o outro. E isso não está sendo desenvolvido com as nossas crianças. As nossas crianças estão ficando para trás mais uma vez. Quando essa era digital avançar e tomar e destruir todos os empregos braçais, quem vai sofrer, quem vai ficar de fora, quem vai perecer por causa de falta de trabalho é a população negra no Brasil. Sim, não tenho a menor dúvida. Então, esse movimento de resgatar essas brincadeiras e tentar começar a fazer atividades que invadam as escolas, que treinem professores, tem essa função. O EBA, para além de divertir, ele tem pretensões grandes de entrar nas escolas e oferecer para as nossas crianças ferramentas que permitam que elas sejam pessoas competitivas no mercado, sabe, de trabalho. É uma visão um pouco mais ampla do que só hoje, né? É treinar a gente para que a gente seja potente e no futuro. É isso, brincar é isso, né? Treinar de uma forma divertida.
Que demais isso, cara. Eu fiquei com uma dúvida, porque vocês fizeram a pesquisa buscando a referência direto da África,
sim,
né? Conseguiram, ou não sei se conseguiram fazer alguma relação, ou se chegaram a pensar em fazer alguma relação com o brincar dos pretos aqui no Brasil já escravizados?
Então, a gente tem muito pouco material sobre esse período de escravidão, né? De registros, uhum, do que as pessoas pretas faziam. A minha pesquisa durante a graduação e durante o mestrado também foi sobre a vida no século XIX das pessoas e das famílias pretas, né? E tem...
No século XIX,
século,
né?
XIX, E tem zero coisas, assim, sobre a gente, né?
Nossa.
A gente...
Se no XIX não tem...
Pra trás é mais difícil. Por quê? Porque as pessoas que registravam eram pessoas brancas, né?
Brancas.
E ninguém estava muito preocupado em registrar como era o nosso viver, né? Quase um exercício de arqueologia mesmo, assim, de ter que escavar, de ter que tentar achar vestígios materiais para imaginar como era a vida da perspectiva da pessoa preta.
Uhum. Vou até explicar por que eu fiz essa pergunta, porque quando a gente começou, quando o Leandro puxou essa última pergunta agora, me veio na mente uma brincadeira que eu fazia com meu tio, que era aquela brincadeira das pedrinhas.
Ai, uhum.
De você jogar uma pedrinha pra
Seis
cima.
Maria?
Sim, amo isso.
Como é o nome?
Seis Marias.
Seis Marias.
Seis Marias, tá. É. E assim, do que eu lembro, do que tá no meu imaginário aqui de tentar lembrar dessa brincadeira, ela era muito competitiva.
Sim.
Não, aí, quando o Leandro fez a pergunta, me veio essa brincadeira e eu ia falar, olha, legal, tem essa brincadeira. Só que aí você começou a responder e trouxe toda essa questão do não competitivo, né, do não ser competitivo mesmo, do ser colaborativo. E aí eu falei, cara, essa brincadeira então caiu por terra.
Sim.
E eu imaginava que ela pudesse ter uma relação direta com as pessoas escravizadas, por ser tipo a brincadeira do que se pode brincar com o que tem aqui.
Uhum.
Né? Não tem brinquedo, tem pedra, vamos brincar com pedra.
Uhum.
Eu fiz uma relação, mas assim, da minha cabeça, né? Fiz essa relação. E aí fiquei nessa dúvida, eu falei, cara, será então que tem essa origem?
Uma coisa que, por exemplo, a capoeira era considerada uma dança, né? Um jogo, chama jogar capoeira.
Uhum.
E a proposta, uhum, da capoeira não é, entre pretos, né? Não é competir. É ensinar para o outro como que faz, né? Como que joga, como que golpeia o outro. E o outro não é outro preto. no tempo que surgiu a capoeira, não era para golpear outro preto.
Não, é literalmente
Era
defesa, né?
defesa, então é isso,
Sim.
né? Nesse sentido, a capoeira eu leria como uma brincadeira colaborativa, sabe? Entre
Tá,
pretos.
entendi. Não, não competitiva como de fato parece, mas aí
Sim.
no caso, faz sentido, faz todo sentido. E você sabe que inclusive os toques, alguns toques da capoeira, elas também têm essa questão muito colaborativa, né? Você tem, por exemplo, um toque específico para avisar que a cavalaria estava chegando, que era uma polícia, né? Isso já depois, pós-abolição, principalmente, né? Na época, com besouro, com mestre besouro e tal. Então você tem, além de ter essa questão mesmo do, é um jogo, mas ok, isso aqui não é uma competição entre nós, é um preparo de repente para você interagir com o outro branco, né? E aí também tem essa coisa do puta, o toque é uma coisa
Sim.
que me inspira muito, assim,
É.
né? Você tem um toque para cada tipo de coisa,
É
né?
um código,
Então,
né? Um
o
código.
código, literalmente o código, né?
E é isso. E esse código só faz sentido a partir da interação entre as pessoas, né? Ele
Sim.
precisa ser pensado, elaborado e tudo mais por uma coletividade, senão ele não faz nem sentido. Enfim, é isso, né? Eu acho que esse pensar afro-referenciado, né? Quando a gente começa a pensar como comunidade, a gente começa a se preocupar com o outro, como o outro vai ler as coisas, como o outro vai receber as informações, a gente começa a pensar em soluções coletivas para problemas nossos que são entendidos só por nós, assim. E aí, nesse sentido, quando eu penso numa educação antirracista, eu realmente não espero que pessoas que não sejam negras consigam pensar soluções para os nossos problemas, sabe? Por isso eu não faço. Eu poderia ter virado a mãe militante que fica escrevendo e-mail para a Mattel todo dia, pedindo para eles fazerem bonecas negras, mas eu realmente não acredito na boa vontade de empresas racistas de resolverem o meu problema, porque se eles quisessem, eles já tinham resolvido há muito tempo. Né? Eu não vou ficar esperando a escola do meu filho não ser racista, eu sei que ela vai ser. Então eu vou já intervir antes dela ser, para ela entender que ela não pode ser, entende? Eu acho que a solução para os nossos problemas coletivos vai ser, vamos ser nós a descobrir. Eu não conseguiria pensar em pessoas fazendo um podcast falando sobre questões raciais sem serem pessoas negras e discutindo com qualidade, né? Com pautas relevantes que só pessoas negras poderiam pensar. Eu realmente não consigo acreditar no fim do racismo. Eu consigo acreditar na gente se organizando e realizando coisas para a gente se fortalecer e conseguir sobreviver nesse lugar aqui, né? Que é horrível e tal, mas se a gente estiver junto, vai ser mais fácil, assim.
Sim, nossa, muito.
Lindo
Rapidinho,
demais, né?
rapidinho, antes de você encerrar, ela me lembrou agora de um feedback que nós recebemos essa semana sobre aquele episódio de 80 tiros. Você chegou a ver essa conversa lá no Quilombo?
Não, não vi. Ah,
Não,
não, tá
não.
falando com.
Com ele. Tá. Não sei se você chegou a ver essa conversa, mas a Paula mandou um feedback pra gente, a Paula Lima lá no Quilombo. A Paula Lima não é uma cantora, tá, gente? Ela ainda não tá lá. Mas ela mandou pra gente um feedback onde ela falava, né, que ela tinha ouvido vários podcasts falando sobre o episódio dos 80 tiros, né? E assim, podcasts com uma relevância bem grande dentro da podosfera brasileira, né? Mas
Vamos dizer,
que
com um superior número de downloads, né?
muito,
Não,
ops,
porque o nosso é altamente relevante,
é.
né?
Não, isso, não, quando eu falo relevante nesse sentido, né? Podcasts bem estruturados, com um número de downloads absurdo e tudo mais. E aí ela comentou que de todos eles, o melhor episódio sobre esse evento sobre essa desgraça, né, foi o nosso. E aí ela entendia, porque ela falou, legal, primeiro, vocês trouxeram conteúdo, né, trouxeram informações, trouxeram números, e além de falar desses números, vocês estavam falando, era o lugar de fala de vocês, né, vocês falavam sobre o que acontece com a pele de vocês, né, e eu acho que é isso que já se traz, né,
Sim. É.
temos competência para tal e vamos falar sobre, né? Vamos cada vez mais nos movimentar.
Sim, só quem tem medo de levar um
Sei.
guarda-chuva para a rua entende o que que é o
Aham.
que que é esse episódio, assim, né?
É isso. É isso.
Acho que acaba, né, gente? Aqui é isso, porque senão a gente abre uma outra porta.
Ai, meu.
Mas, olha, sinceramente, eu adorei esse episódio. Conversar com você, Jaciana, ou Jaci, como o Hélio Paulista abrevia o nome das pessoas aqui. Eu adorei e quero agradecer demais você por ter aceitado o convite de gravar, de ter ficado até esse momento maravilhoso que tá todo mundo já cansado para gravar. E foi isso, né? Vamos para as nossas indicações, né, Hélio?
Vamos para o nosso momento Vibranium.
Momento Vibranium.
E é isso aí, galera. Vamos para o nosso momento Vibranium, que agora eu tô aqui. Eu vou até abrir o meu caderninho aqui porque eu quero muito ouvir essas indicações. Eu imagino que a Jace deve ter pelo menos umas 30 indicações pra gente, certo, Jace?
Não sei, eu sou péssima, gente, com indicação.
Ah, mas fala aí, manda aí, o que que você tem em mente aí? O que que você acha que os nossos ouvintes precisam conhecer?
Olha, o que eu tenho acompanhado, eu confesso que eu tenho fugido, né, quando eu tô, nas redes e tudo mais, tenho fugido de pautas raciais, assim, tenho tentado desligar a minha mente para conseguir ter energia, inclusive, no dia seguinte, né? Eu tenho me presenteado com um lugar seguro ali onde eu possa só ser a Jaciana cansada, mãe que descansa a cabeça. Então eu indico assim que a última série que eu assisti foi Ela Quer Tudo do Spike Lee.
Maravilhosa
Maravilhosa. Não
série.
necessariamente ela tira a gente das questões raciais, mas é uma série mais leve assim, né?
Olha, se você acha essa série leve, eu fico imaginando
Mais leve,
o que que
né?
tem de pesado aí.
Não é, porque o pessoal tá assistindo Olhos que Condenam, então eu acho que Ela Quer Tudo é quase Friends, assim, tipo.
Pode ser. Você já assistiu a segunda temporada?
De Ela Quer Tudo? Sim,
Isso. Ah, eu
assisti.
tô doido pra
É
assistir. Eu
muito
não assisti
boa,
ainda.
muito boa. Eu indico também o Instagram e o canal de YouTube da Gabi de Pretas, que eu acho maravilhosa, a Gabi Oliveira, que é o canal dela.
Maravilhosa é pouco pra falar dela.
Adoro a Gabi, assim, acho ela incrível. Indico também um rapaz, assim, que é muito importante a gente ouvir as coisas que ele diz. Ele está discutindo masculinidades hoje. É uma das poucas pessoas, um dos poucos homens negros, né, discutindo masculinidade, que é o Caio César.
Amo o Caio
Amo,
César.
gente. O Twitter dele é GeoCaio, acho incrível, sigam ele. E por último, o Fábio Cabral, que é um cara que está escrevendo que está escrevendo literatura juvenil, assim, sobre uma perspectiva afrofuturista. Então ele cria uns universos incríveis onde a gente só é potente e maravilhoso. O primeiro livro nesse universo é o Caçador Cibernético da Rua 13, acho que é isso, se eu não me engano, e ele vai lançar o segundo livro agora, que é a protagonista é uma menina, né, que sai de dentro desse primeiro livro dele e tem uma saga agora só dela, acho que vale muito a pena. Fábio Cabral, o meu escritor preferido da atualidade.
Boa, muito boa. Muito obrigado por todas essas indicações, viu?
É, isso é realmente o que eu tenho consumido hoje, assim, basicamente.
E uma brincadeira legal para fazer com a criança, com a criançada?
Brincadeira legal, eu sugiro, e isso é muito divertido de fazer, não é uma brincadeira convencional, assim, que exista, mas comprar uma cartolina, que é aquela, não sei se tem esse mesmo nome em todos os lugares, uma cartolina, e construir com uma criança um jogo de tabuleiros, estimular a criança a criar as regras para o jogo. Isso é muito legal, é uma brincadeira que dura muito mais que um dia, assim, a gente leva um tempo construindo o jogo, colorindo o jogo e depois jogando o jogo. É muito legal.
Caraca.
Eu construí um jogo com o Matias e toda vez que a gente vai jogar de novo, antes a gente pensa em melhorar algumas regras, em colocar alguns desafios.
Uhum.
É super legal, super divertido.
Adorei isso.
Eu brincava, eu fazia muito isso quando era mais novo. Criava muitos joguinhos de cartolina, de os famosos que hoje em dia chamam board games e antigamente chamavam jogos de tabuleiro mesmo, né? Mas aí a língua
Nossa,
do colono, né?
Eu lembrei agora de uma brincadeira que eu fazia, assim, mas que era meio que a gente construía num papel. Eu desenhava numa folha de papel, numa folha de caderno, uma espécie de um autódromo, né? Uma pista de carro, né? E aí a gente brincava, também era uma questão competitiva, mas a gente brincava de corrida com uma caneta, deixando a caneta correr pela folha. Não sei se vocês já viram isso. Tipo, a gente punha, desenhava a pista, né? Aí a gente punha a ponta da caneta num determinado lugar da pista, segurava a caneta assim só com o dedo, né, para ela ficar em pé, e aí deixava ela correr em direção à pista, em direção para frente. E aí a gente marcava o ponto, o próximo ponto da onde a gente ia colocar de novo a caneta em pé para tentar fazer todo o circuito. Era bem legal.
Nossa.
Era bem legal isso. Não sei se deu pra entender.
Eu só não entendi, mas eu achei super legal. Quem ouvir, volta essa parte aí, volta 15, 30 segundos e ouve de novo. E quando eu estiver editando, eu vou ouvir de novo.
Eu tentei imaginar. Eu confesso que eu tentei imaginar.
O carrinho, né, seria, na verdade, a caneta correndo. Só que aí você só deixaria a caneta deslizar. Ela vai fazer um caminho, né, do deslizamento dela. Só que vai ter uma hora que ela vai sair da pista. Então, onde ela saiu da pista, você marcava ali onde o seu carro parou. Porque aí, na próxima rodada, você ia com a caneta lá onde o seu carro parou pra continuar a pista.
Ah, você força ela pra frente,
você só deixava ela cair.
Tá.
Isso.
Tá.
Entendi.
Bem legal.
Entendi.
Tá, vai, Lê. Manda suas indicações aí,
Eu só tenho uma, porque eu sou super tranquilo. Tô preparando aí umas coisas aí pro meu segundo semestre, né, meninas, que não é mais no Brasil, meninas. E aí eu tô muito nervoso com essas coisas de fazer várias coisas de mudança. Então a única coisa que eu posso indicar a vocês é dormir e descansar. Mentira. Mas é...
Pô, essa é uma indicação maravilhosa, inclusive.
Então, saiu a nova série, minissérie da Netflix, né? Porque Netflix é isso, agora produz absolutamente tudo. Largou Hollywood pra lá e agora ela é a única produtora. E Olhos que Condenam, pra poder ficar bem tranquilo, como Jaciana disse. É uma série super tranquila, super agradável, não tem problema nenhum de você assistir. Você não vai ficar pensando descaralhado da cabeça sobre inúmeros conflitos que existem familiares. E é isso, eu acho que vale como entretenimento. O bônus
Nossa,
é a reflexão.
Nossa, olha essa indicação, hein?
Depois você pode mandar e-mail aqui pro Afropai xingando o Leandro.
Exatamente.
Com certeza.
Gente, eu queria indicar um brinquedo. Um brinquedo que toda vez que a Elis vem pra cá, a gente tem brincado pra caramba e é muito bom, assim, a gente fica muito tempo brincando. Vocês lembram daquela torre de equilíbrio, aquela Jenga?
Lembro,
que é que você tira o palitinho de dentro?
Oi, não entendi?
Aquele que a gente vai puxando e pra desmontar?
Isso, são vários bloquinhos que você monta a torre, aí você vai tirando bloquinho por bloquinho e colocando em cima. E aí ela vai e perde quem tirar um bloquinho que fizer derrubar toda aquela torre. Cara, a gente tem perdido horas, perdido não, né? Eu tenho ganho horas da minha vida com ela brincando disso, e é muito, muito bom.
Nossa, que legal.
E assim, um brinquedo super barato, cara. Você seria muito fácil de fazer também, né? Quem tiver aí facilidade pra trabalhar com madeira e tal, é um brinquedo que é relativamente fácil de fazer. O problema é que se você vai comprar numas lojas de brinquedos de madeira aqui em São Paulo, o pessoal mete a faca, né? Mas você consegue achar aí numas feirinhas de artesanatos aí bem legais, assim, e te tá pagando 50 contos, sabe? Se muito, assim. Vale super a pena, gente.
Ai, eu gosto da ideia de ter um desse.
Também gosto. Ainda não tem, porque se eu tiver, o meu filho vai simplesmente jogar tudo no chão, porque ele ainda não entende muito bem o sistema de brincar de uma torre de coisas. Mas enfim, eu acho que é isso, né?
Eu acho que sim, eu acho que sim.
Foi ótimo.
Queria só mais uma vez agradecer a presença da Jaci. Muito obrigado, Jaci. Fala pra gente aí onde que o pessoal te acha.
Redes sociais,
quais são as suas redes. Faça o seu merchan, esse é o seu espaço.
Agora é o meu momento, eu esperei muito. Então, gente, vocês conseguem me encontrar no meu Instagram, né, Jaciana. Mas, principalmente, as nossas redes têm o mesmo nome. Era Uma Vez o Mundo. Nosso site tem esse nome, nosso Instagram, nosso Facebook. E tem a minha personagem principal, né, que é a boneca carro-chefe da Era Uma Vez o Mundo, que é a boneca Dandara, que também tem um Instagram, quem quiser seguir a boneca Dandara.
Sério? Ah, não, peraí. Eu não sabia.
Ela é a mais nova digital influencer do Rio de Janeiro.
Como é que é o nome?
É Boneca Dandara, o Instagram.
Dandara. Isso vai pro ar no final. Achei. Gente, é verdade. Gente, tô
ela
seguindo.
É uma diva afetadíssima que vai contar as novidades da Era Uma Vez o Mundo sempre.
Ai, que lindo, cara.
Gente, criaram um alter ego do Era Uma Vez o Mundo.
Sim, sim.
Gente, que maravilhoso, adorei.
Ela vai começar a apresentar, na verdade, o Rio de Janeiro, as coisas que ela gosta de fazer, e as amigas dela, que são as bonecas, e aí isso é totalmente spoiler, as novas bonecas que vão chegar na Era Uma Vez o Mundo, que são amigas dela.
Olha, em primeira mão no Apropai,
gente.
Em primeira mão. É isso. Segue a gente lá, que é um Instagram muito fofo. Em tempos difíceis, dá um certo alívio você ver que tem fofura no mundo.
Ai, cara, obrigado por essa disponibilidade aqui, Jaci, de gravar com a gente. Foi muito bom. E... poxa,
você vai voltar
ainda pra gente falar sobre empreendedorismo, né?
Volto com prazer, foi ótimo, adorei conhecer vocês, adorei o bate-papo. Quando quiserem é só me chamar que eu volto. Eu gostei muito mesmo, obrigada.
Que delícia. Gente, obrigado, Lê, obrigado por ser esse cara chato que eu amo tanto.
De nada.
E agora eu quero dormir, tá bom?
Eu também quero. Vamos todos.
Galera, muito obrigado por ouvir a gente até agora. Salve suas forças, muito axé pra todo mundo e Wakanda Forever!
Wakanda Forever.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.